Bom dia a todos. Então, hoje é domingo, dia 24 de setembro de 2023. O tema dessa tertúlia matinal, de número 367, é Autoprescrição Consciência Terapêutica, da especialidade Autoenfrentamentologia. O meu nome é Flávia Auer, eu sou voluntária da OIC, a Organização Internacional de Consciência Terapia, que nesse mês completou 20 anos, de fundação. E essa tertúlia matinal, ela faz parte de um conjunto de atividades que a gente vem desenvolvendo ao longo do ano. Inclusive, várias tertúlias matinais já ocorreram, na temática da consciência terapêutica e ecologia. Teremos ainda algumas até o fim do ano. E em setembro tivemos também várias atividades na Semana da Consciência Terapia, Tivemos, além da tertúlia matinal, também ciclo mental somático, jornada. Então, foram vários eventos vinculados a essas atividades das 2 décadas da OIC, tá? Então, essa tertúlia matinal compõe, então, esse conjunto de atividades. Desde já, eu agradeço a presença de todos aqui intrafisicamente, com o SINS, com o CIEX, o pessoal que está acompanhando também a gente online. E eu conto com a participação de vocês para a gente poder ampliar o debate, entender um pouco mais como se aplica, como que é a prática dessa autoprescrição consciência terapêutica. Bom, e com relação a esse tema, o que que a gente já tem pesquisado, Desde 2020, a gente começou a publicar vários mini-artigos consciência terápicos no site da OIC. Foi bem naquela época da pandemia, Então, a gente redirecionou uma série de atividades no voluntariado, inclusive com produção escrita. Então, eu publiquei um primeiro mini-artigo sobre como usar a logicidade autoprescritiva. Inclusive, recentemente, a gente compilou esses mini-artigos e a gente, juntamente com outras publicações, outros artigos, a gente publicou nessa revista Ilustrada de Consciência Terapia, que foi lançada também agora na semana, da Consciência Terapêutica e Ecologia. E aqui então tem esse artigo da logicidade autoprescritiva. A gente fez também uma atividade que é a Farmacopeia Consciência Terapêutica, que é um programa que a gente tem no canal do YouTube da Consciência Terapia da OIC. E uma das atividades que a gente desenvolveu lá foi o tema da autoprescrição consciência terapêutica. Porque esse é um tema do nosso dicionário, de consciência terapêutica e ecologia. Vou mostrar aqui para quem está acompanhando também online. Essa é uma obra conjunta que a gente lançou no ano passado. E aí contempla vários verbetes. Então, nessa farmacopeia, a gente apresenta os temas, os verbetes desse dicionário. E um deles foi justamente a autoprescrição consciência terapêutica, com a participação e contribuição de vários consciência terapeutas da instituição, Então, quem quiser assistir, depois entra também no YouTube da OIC para poder acompanhar. E aí, nesse ano, no dia 6 de setembro, que foi inclusive o aniversário do OIC, a gente defendeu um verbete chamado logicidade autoprescritiva, também dentro dessa abordagem, dentro dessa linha, que a gente vai estar falando aqui na tertúlia matinal. Então, a gente vem num crescendo, de estudos nessa área, de publicações, e tudo, e a ideia é a gente poder aprofundar mais hoje também, com mais tempo, com a presença de vocês aqui, para a gente poder ir nessa espiral evolutiva, a gente ir aprofundando pontos a mais, e tendo a contribuição de todos também, tá? Então, vocês vão ver aqui no paper, eu coloquei a especialidade autoenfrentamentologia, e na sequência, até na introdução, a gente explica que a gente tem na quarta ordem lógica a consciência terapêutica e ecologia. Lembrando que a especialidade, da consciência terapia já foi proposta pelo professor Valdo Vieira desde do Tratado Projeciologia, então ali na década de 90, já contemplava naquele quadro sinóptico. E aí, mais recentemente, no nosso dicionário, o que a gente fez foi, então, designar com a terminação logia, então é consciência terapêutica e ecologia. E na sequência, no nosso quadro, então, a gente tem a proposta, A gente colocou, inclusive, quem quiser acompanhar, esses campos paracientíficos, eles estão na página 1248 do dicionário, tá? Lembrando que esse nosso dicionário, ele está acessível gratuitamente, todos os verbetes no site da OIC, que é www.oic.org.br. Então, lá vocês vão ver que a quinta ordem lógica tem autoconsciência terapêutica e ecologia, que é quando a gente aplica, a própria autoconsciência terapia na nossa realidade para promover autocuras. Aí a gente tem a divisão das etapas do ciclo autoconsciência terapêutica, vocês vão ver cada uma como especialidade. E aí, dentro de uma dessas etapas, tem a autoenfrentamentologia, e dentro da autoenfrentamentologia nós temos a autoprescriciologia, que está dentro justamente desse tema que a gente vai estar estudando hoje, tá bem? Então, a gente está falando de uma etapa, né, da autoconsciência terapia, bem importante, que é aquela etapa prática, que a gente põe a mão na massa mesmo, né, do ponto de vista das ações terapêuticas. E aí, penso que é importante a gente clarificar, principalmente para, às vezes, quem está acompanhando de primeira vez, aí, principalmente online, do que se compõe esse ciclo autoconsciência terápico, que a gente trabalha bastante, né, desde o início aí na OIC. Então, a ideia é a seguinte: a gente começa fazendo um levantamento, que a gente chama de autoinvestigação, a gente faz uma anamnese, de preferência holossomática, compreendendo aí todos os veículos do holossoma, pluriexistencial, se possível, né? Ou seja, considerando os elementos aí do paradigma consciencial, para a gente poder identificar e analisar como é que está o nosso padrão pensênico, quais são os sintomas, os sinais que a gente está manifestando naquele momento, para a gente poder chegar em algum nível de autodiagnóstico. Lembrando que a gente está falando do tratamento consciencial, então a gente está falando de doença consciencial a ser diagnosticada, que todos nós temos, né? A gente imagina aí que até a gente se tornar serenão, a gente ainda tem muita doença consciencial para poder enfrentar. Então, é importante a gente fazer esse levantamento. Então, depois que a gente faz o levantamento, inclusive tem várias técnicas de autoinvestigação, né, disponíveis, a gente chega num autodiagnóstico, que é como se fosse assim, aquele conceito, aquela palavra que ajuda a designar qual é a doença consciencial que a gente está manifestando prevalente naquele momento, e principalmente também a gente identificar e elucidar qual é o mecanismo de funcionamento parafisiopatológico que a gente chama. Às vezes a pessoa pode identificar que ela tem, por exemplo, uma autovitimização. Mas a autovitimização, dependendo da pessoa, ela funciona de formas diferentes. Tem gente que é autovitimizada, mas dentro desse autodiagnóstico ela é mais recolhida, né? Que é o padrão que a gente conhece mais, a pessoa queixosa, reclamona e tal. Mas tem gente que é autovitimizada, mas tem um padrão, às vezes, um pouco mais agressivo também, né? Que ela quer cobrar os direitos dela e aí ela se acha no direito de ser agressiva com os outros, né? Então, se vejam que tem padrões de comportamento diferentes. Então, por isso que é tão importante, nessa etapa do autodiagnóstico, a gente elucidar esse mecanismo de funcionamento parafisiopatológico, tá bem? Aí, com isso bem claro, a gente consegue ir para a etapa do autoenfrentamento, que é quando a gente vai se propor ações práticas para antagonizar esse movimento, que é um movimento parapatológico, né, que a gente identifica na nossa manifestação. E aí a gente precisa elencar técnicas, experimentos e práticas para poder fazer esse tratamento. E aí é que entra a etapa da autoprescrição, né, que a gente vai aprofundar bastante hoje. Até a gente alcançar o que a gente chama de autossuperação, que é quando a gente consegue um patamar, né, mais sustentável, mais saudável de manifestação holossomática. E aí a gente consegue perceber que teve uma autocura relativa daquele traço, daquela doença, daquela dificuldade, daquele empeço, daquele travão, daquele trafar, né, que a gente está tratando. Então, a autossuperação, ela é uma etapa importante do ponto de vista em que a gente ganha energia para poder reinvestir em mais autoinvestigação, autodiagnóstico, enfrentamento e superação. E a gente faz uma analogia bem comum na consciência terapia com as cascas de cebola, né? A gente vai, é como se a gente fosse aprofundando mais nesse processo, e cada vez mais que a gente vai olhando para aquele traço, a gente vai verificando onde a gente pode aprimorar. Então, esse é o modelo didático, digamos assim, do funcionamento da autoconsciência terapêuticologia, tá? Então, no nosso foco aqui hoje, a gente vai estar bem na terceira etapa, que é do autoenfrentamento. E cabe destacar, como é uma ação bastante prática, a gente está falando daqueles 99% da prática perante a 1% de teoria que a gente já tem sobre aquele assunto, né? Perante 1% de teoria, às vezes, daquele autodiagnóstico que a gente já levantou, daquele mecanismo de funcionamento parafisiopatológico, por exemplo, né? E aí a gente parte, então, para a definição. O que seria, então, essa autoprescrição consciência terapêutica? No paper, a gente propõe uma definição baseada no que está no próprio dicionário de consciência terapêuticologia, com alguns acréscimos que vocês verão aí no comparativo. Então, a gente tem a definição da autoprescrição consciência terapêutica como uma autodeterminação de um plano autocurativo, dinâmico e incremental de estratégias, procedimentos, técnicas experimentos e esforços práticos a serem vivenciados e aplicados disciplinadamente pela própria consciência, a fim de alcançar a autorremissão de parapatologias, autoassédios ou heterassédios, criteriosamente diagnosticados. Ou seja, a pessoa vai prescrever para si mesma ações, né? Ou às vezes ela pode até receber recomendações de outras pessoas, mas ela, digamos assim, ela tem que estar assinando embaixo daquilo como sendo algo que ela vai se prescrever como um tratamento, né? E, naturalmente, a gente vai ver que para a gente exercitar na prática essa autoprescrição, a gente precisa ter um objetivo consciência terapêutico e um plano autoconsciência terápico. Esses dois temas, inclusive, também são verbetes do nosso dicionário, porque a gente precisa entender que quando a gente vai tratar algo, a gente precisa saber, mas o que eu estou tratando, por quê, né? Com qual objetivo? E como é que eu vou traçar um plano para poder atingir essa autocura? Então, a gente vai, daqui a pouco, falar um pouco mais sobre isso também. Tá? Seguindo aqui ainda na introdução, a gente tem a sinonimologia, né? Então, nós temos os termos prescrição autoconsciência terápica, o preceito autodesassediador, a receita autoconsciência terápica. E aqui eu queria fazer uma conexão com esses termos, né? Então, a gente está falando de prescrição, de preceito, de receita. São palavras análogas, né? Elas fazem parte de um grupo de palavras, que existem inclusive outras. Então, se a gente for levantar, por exemplo, um dicionário analógico, tem um aqui para mostrar para vocês, que é uma referência do Francisco Ferreira Azevedo, dicionário analógico. Essa é a última versão desse dicionário. A gente tem vários conceitos assemelhados que ajudam a gente a expandir o entendimento do que é essa prescrição. E tem um exercício, inclusive, que o professor Valdo faz no léxico, ele põe uma listagem, um mini glossário de 10 afins, e lá ele coloca na prescrição, ele já coloca as seguintes palavras. Ele coloca a receita, o regulamento, a norma, o preceito, a regra ou a indicação. Aí, ampliando, a gente pode encontrar a ordem, né, a determinação, a autodeterminação, uma diretriz, guia, um lema, um roteiro, uma fórmula, o próprio remédio, procedimento, uma técnica. Nós também temos a diretiva, que é um conjunto de indicações que a gente pode seguir. Orientação, recomendação, uma designação. Existe também a convocação, a decisão. Tem também, que eu acho bem interessante no dicionário analógico, né, a responsabilidade, ou seja, a pessoa chamar a responsabilidade para si. Ela tem um compromisso, tem a questão do encargo moral e do dever. Achei isso bem interessante também, a gente entender essas condições. A observância, o cumprimento. Nós temos os verbos, por exemplo, diligenciar-se, esforçar-se, estabelecer, estatuir, preceituar. Então, é algo que necessita de uma prática constante ao longo do tempo, né? A pessoa ter uma consistência, um hábito, uma rotina dentro dessas autoprescrições. E aí é interessante também a gente ver que dentro desse universo analógico, a gente tem também aspectos nosográficos da autoprescrição. Porque vamos lembrar, a prescrição é um termo neutro. Eu vou trazer depois alguns exemplos dessas matizes, digamos, dentro do nosográfico até o mais homeostático. E aí dentro do processo nosográfico, no próprio dicionário analógico, ele traz alguns temas importantes para a gente. Ó, às vezes a pessoa ela pode se tornar burocrata, com fórmulas burocráticas, aquela coisa muito rígida, né, engessada. Tem também a questão da pessoa adotar um costume sem reverificação, ou ela fazer uma autodomesticação irrefletida sobre algum ato, algum comportamento. Ou a pessoa pode admitir algo como sendo consagrado. Aí vem o processo da tradição, do conservadorismo, né? Dela seguir aquela norma, aquela lei. Então, aqui a gente está tratando de autoprescrições consciência terapêuticas do ponto de vista do processo evolutivo, cosmoético, homeostático. Então, por isso que a gente traz esse conceito conjugado da autoprescrição consciência terapêutica. Tá? Agora, para que a gente vai, então, elaborar essas autoprescrições? Para justamente a gente ter mais precisão nas autocuras, né? Então, se a gente quer ter uma vida planejada, a gente quer otimizar essa nossa mega vida crítica, né, que a gente tem essa oportunidade aqui nessa existência, é importante que a gente faça isso de modo planejado, de modo calculado cosmoeticamente, né? Às vezes a gente fala muito no processo da espontaneidade, que a gente tem que ser espontâneo, e muitas das vezes é aí que a gente cai no buraco, né? Eu lembro de uma das colocações do professor Valdo, que ele dizia que as vezes em que ele errou foi quando ele foi espontâneo. Então a gente tem que cuidar, que a vida, de fato, se a gente quer levar ela de uma forma mais cosmoética, mais interassistencial, a gente precisa fazer isso de forma calculada, né? Tanto a gente com a gente mesmo, nas nossas autocuras, quanto também nas interações que a gente faz com os outros. Porque quer queira, quer não, às vezes qualquer recomendação, indicação que a gente dá para o outro, aquilo a pessoa pode tomar como uma autoprescrição para ela. Então é importante a gente se avaliar dentro dessa condição, né? Bom, e aí vamos então ver alguns pré-requisitos. A gente no paper coloca na contextualização a questão do pré-requisito para essa autoprescrição. Primeiro, como a gente falou lá no início, a gente precisa ter um autodiagnóstico mais preciso, né? Que às vezes eu vou dar um remédio para uma doença consciencial que é diferente daquela que na verdade eu tenho, né? Então, esse autodiagnóstico preciso não é que a pessoa precisa ficar também rígida, que ela tem que acertar na lata antes de começar a fazer alguma autoprescrição, algum enfrentamento. Mas é importante que isso seja revisitado, né? Para justamente a gente ver se tem algum ponto que a gente ainda não está enxergando para a gente poder tornar esse autodiagnóstico mais preciso. Né? E aí a gente vai, claro, elaborar uma farmacopeia, autoconsciência terápica. A gente sabe que não é só uma ação que a gente faz para poder enfrentar aquela dificuldade, é um conjunto de ações, tendo em vista que a gente também tem comorbidades, né? Ou seja, se a gente tem um determinado traço, por exemplo, uma ansiedade, às vezes aquilo é um sintoma de uma outra doença consciencial que está se manifestando, às vezes, junto com alguma outra. Então, é ter uma noção desses mecanismos de funcionamento de forma mais global, isso também ajuda, né? E aí a gente precisa ter um nível de auto-organização, né? Eu gosto de uma definição que o professor Valdo traz no DAC sobre auto-organização, que ele fala que auto-organização ela significa a gente planejar evolutivamente os nossos auto-esforços. Então, aquilo que a gente vai empreender de auto-esforço no dia a dia precisa ser planejado. Aí eu retomo aquilo que a gente comentou lá no início, do objetivo consciência terapêutica e do plano autoconsciência terápico, né? Então, assim, qual que é o meu objetivo consciência terapêutico quando eu faço essa autoprescrição? Ou seja, qual que é a finalidade desse movimento que eu estou querendo empreender? Né? Qual que é o, digamos assim, por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu vou fazer esse esforço? Né? Por que que eu vou ter esse investimento? Que efeitos eu quero obter com esse investimento? Né? Quais os benefícios eu espero aurir a partir dessa experimentação? E aí é importante a gente ter alguns indicadores também, porque às vezes a gente começa a fazer alguns autoenfrentamentos a partir de certas prescrições, mas a gente não consegue saber se aquilo está ou não funcionando. Então, ter alguns indicadores também faz parte desse objetivo autoconsciência terapêutica, a gente dar uma levantada nisso, né? E uma das coisas que ajuda também é a gente pensar assim, quem eu quero me tornar, para a gente conseguir visualizar o que a gente quer ser. Porque muitas das vezes a gente entende, até pela questão do sofrimento, a gente vê isso em muitos evolucentes também, a pessoa ela quer deixar de sentir aquela angústia, ela quer deixar de sentir aquele sofrimento. Mas quando a gente pergunta, tá, mas aí você quer sentir o quê então no lugar? Né? Quem que você quer se tornar? E a pessoa às vezes ela não consegue falar aquilo de uma forma afirmativa, né? Ela consegue às vezes dizer do ponto de vista na negativa. Eu não quero sentir isso, eu não quero ter essa dor, eu não quero sentir raiva, eu não quero sentir ansiedade, né? Mas o que você quer ser então? Então, dentro desse objetivo autoconsciência terapêutico, ajuda também quando a pessoa consegue dizer, olha, o meu objetivo é, por exemplo, se eu tenho muito medo, né? O Francisco está aqui, ele propôs a técnica do medograma, que é muito bacana, né? A pessoa elenca lá vários medos, a gente já viu isso em vários casos, né, de evolucentes. E aí a gente fala assim, tá, mas então o que que você quer se tornar? E aí o Francisco até propôs o destemor cosmoético, né? Tem a questão do próprio grupo consciência terápico com esse tema, a pessoa quer se tornar corajosa, por exemplo. Então é bacana ela ter essa meta, entende? Do que ela quer ser. Porque aí ela vai conseguir, inclusive, se visualizar, ela vai perceber, ah, então lá na minha lista do medograma, sei lá, Eu tenho muitos medos que são referentes à autoexposição, né? Puxando até o meu caso pessoal, que era muito frequente, né? O processo da insegurança, com a autoexposição e tal. E aí, dentro disso, como é que eu vou... Então, a partir desse objetivo, eu quero me tornar o quê? Ah, eu quero me tornar uma pessoa segura na hora de me expor, na hora de fazer uma assistência, né? Um esclarecimento. Então, eu tenho essa meta e eu consigo visualizar. Eu quero, por exemplo, defender verbete na enciclopédia, que a Adriana sempre me incentivou aí, foi minha preceptora e continua sendo, né, desde o início. Então, assim, vamos lá, vamos fazer verbetes, vamos apresentar artigos, né, em jornada, entendeu? Então, são coisas que ajudam a gente a vislumbrar e a visualizar esse objetivo autoconsciência terapêutica. Isso torna para a gente mais palpável onde a gente quer chegar, né? E aí esse plano fica mais facilitado quando a gente vai elaborar, né? Como é que vai ser esse passo a passo, o que, que eu preciso fazer de modo paulatino para isso poder também ser fisiológico. Não adianta eu querer, por exemplo, a pessoa que nunca, sei lá, nunca se expôs para nada, nunca deu uma palestra, uma aula, e no dia seguinte ela já quer fazer, sei lá, uma palestra para 200, 300 pessoas, né? Então vamos com calma, a gente pode utilizar aí a técnica dos pequenos passos, as pequenas ações, né? Para a pessoa poder ir progredindo aos poucos. É muito importante a gente ter autoconfiança nesse processo, né? À medida em que a gente vai implementando esse plano autoconsciência terápico, tá? Então, só para reforçar, esse processo da autoprescrição, ele é muito baseado na autoexperimentação. Então, não é para a gente ficar engessado, não é para a gente ser rígido nessa prescrição, mas é para a gente poder, ao longo do caminho, a gente ir se ajustando, até para a gente ver que técnica funciona melhor para a gente, de acordo com o nosso temperamento, de acordo com aquilo que a gente quer empreender, né, naquele momento. Então, esse ajuste com relação à nossa singularidade, ele é muito importante de ser feito aí ao longo do caminho. Tá? Um outro ponto que eu queria trazer, que eu acho que vale a pena, principalmente a gente entendendo a nossa holobiografia, é, às vezes, compreender que esse processo dessa norma ou dessa lei que a gente vai se aplicar ou dessa prescrição, isso não pode se tornar uma auto-obcecação, isso não pode se tornar um dogma ou algo que a gente vai se colocar um cabresto, a gente vai fazer uma autocoerção perante a nossa manifestação. Isso é importante porque, assim, às vezes, dependendo da pessoa, ela pode ter dificuldade em implementar certas autoprescrições porque ela acha que ela vai estar indo muito contra o modo dela funcionar e ela vai estar sendo muito cérebra com ela mesma, né? Justamente porque muitas das vezes a gente já sofreu isso no passado, em outras vidas, ou a gente já também infligiu esse tipo de comportamento aos outros. E aí eu quero trazer um pouco para a gente poder refletir dentro dessa nossa holobiografia, um pouco do ponto de vista da história, para a gente poder entender como é que surgiu esse processo das prescrições, né? Então, por exemplo, dentro do viés mais parapatológico, a gente tem os preceitos, inclusive tem muitos preceitos religiosos, e se a gente for ver, isso foi difundido aí ao longo dos milênios, né? Que são aquelas verdades absolutas, aquilo que é incontestável, que é indiscutível. Muitas das vezes, esses preceitos, eles eram impostos, né, às pessoas, as pessoas tinham consequências até com relação a isso. E aí eu trago para vocês, eu tive estudando nesse livro aqui, A Arte de Mandar em Português. Vou ver aqui, o pessoal online quiser assistir. E aqui tem uma série de expressões, que são expressões neutras, e se a gente, é claro, se a gente aplica na gente mesmo, do ponto de vista de um orto-autoabsolutismo, de uma orto-peremptoriedade, a gente está correto. Tanto é que a gente fala, né? Muitas das vezes a gente diz para a gente mesmo, eu tenho que ser auto-imperdoadora, eu não posso ser leniente com o meu erro, né? E isso é muito importante quando a gente direciona isso de modo sadio para a gente. Mas muitas das vezes a gente fez isso com relação aos outros, né? E a gente utilizou de expressões e a gente cometeu vários atos dentro dessa abordagem. Então, por exemplo, a gente tem aqui algumas expressões que eu acho interessante. Ó. Ordeno, exijo, eu convoco, insisto, ou eu espero, né, que você faça isso, já tem uma... Né, você vê que já quando a gente fala isso para alguém, né, eu espero que você faça tal coisa. Você já está induzindo que a pessoa vá naquele ramo que você acha que é o melhor. Né? Eu admito isso, eu não admito aquilo. Vejam que tem também um grau de coerção nesse processo. Aí tem o desaconselho, ou convém, ou recomendo, vejam que isso é neutro. Porque às vezes a gente recomendar, aconselhar alguém alguma coisa, aí a pessoa tem a opção dela pensar ou não com relação àquele aspecto, é interessante. Então a gente precisa ver muito a intenção que está subjacente na hora em que a gente utiliza esse tipo de vocábulo. E é importante, por isso, a gente entender como é que é a nossa linguagem, né? Então, a gente avaliar, e às vezes a gente tem feedbacks dos colegas, né? Ah, você fala muito assim, você usa muito tal palavra. Às vezes, até na escola, dependendo, a gente é criança, recebe apelidos pelo jeito que a gente fala determinadas coisas, se a gente é impositivo ou se é mais leniente. Então, isso tudo já demonstra a nossa holobiografia, né? Então, é mais para a gente ficar atento com relação a isso também. Agora, do ponto de vista mais homeostático, eu quero trazer aqui também... O Eduardo estava me lembrando esses dias, o Eduardo Azevedo, desse tratado, vou mostrar aqui para você, ó, Medicina dos Preceitos Mais Saudáveis. Esse material ele foi escrito pelo Quinto Serenus Samônicus, que é o Serenão, Serenus, né, ali no século III. Ele escreveu, ele era médico, né, então ele escreveu esse material falando dos preceitos mais saudáveis. E só para a gente contextualizar também, quem não conhece um pouco do Serenus, né? O professor Valdo citou ele em 2013, quando ele apareceu aqui pela primeira vez, no final de 2013, ele chamava até de italiano, né? Eduardo, se depois quiser pode me complementar. E dizendo que ele era muito intelectual e que ele estava ajudando os intermissivistas nas questões relacionadas ao mental soma. Ele comenta também que o Serenus inspirou o iluminismo, os enciclopedistas franceses, e inspirou também o Kardec na escrita do Livro dos Espíritos, e que ele conhece o Zéfiro há muito tempo. Aí, no dia 9 de janeiro de 2014, né, que ele fala, né, o italiano aparece na mini tertúlia, aí o Eduardo foi pesquisar quem que era esse italiano e conseguiu encontrar, né, e trouxe um dossiê para o Valdo, e aí o Valdo realmente reconheceu como sendo o Quinto Serenus Samônicus, né? Ele foi tutor, ele foi preceptor do Goethe e do Caracalla. E lembrando, o Serenus ele foi contemporâneo do Papiniano, tá? Quem quiser dar uma olhada depois no livro do Zéfiro, isso está lá explicitado também. E o que eu acho interessante? Teve um dia, no dia seguinte, 10 de janeiro de 2014, lembrando que esses dados estão no ICGE, quem quiser mais informações, na Paralelencologia, icge.org.br, ele apareceu com uma outra concierge de paravisual feminino e ela se apresentava com muito brilho, era uma mulher do direito antigo. E ela estava ajudando mulheres da Cognópolis relacionadas ao direito e à medicina. Então, veja, isso me chamou a atenção, porque quando a gente vai estudar prescrição, preceito, a receita, né, a gente vê que tem uma conexão muito grande da paramedicina com a paradireitologia. Então, isso tem uma raiz dentro da nossa manifestação aí do passado, que muito possivelmente a gente já conviveu com consciências mais evoluídas também, com esse padrão. A gente tem, às vezes, a oportunidade, inclusive, de manter uma conexão sadia com esse padrão, né, hoje em dia. E aí fica, né, a recomendação para vocês. Eu separei, eu anotei aqui em alguns, ele está completamente em latim, né, utilizei aí o Google Lens para a gente poder traduzir alguns capítulos, ó, mas só para vocês pegarem os títulos. Por exemplo, aqui tem prescrições para aliviar a dor ocular, prescrições para evitar coceiras, pápulas e furúnculos, prescrições para evitar vômitos e náuseas, até para esconder cabelos grisalhos, vejam, existia, né, já uma preocupação também estética, né? Isso daqui ele dessomou em 212, então a gente está falando de século III, tá? Depois da Era Comum. Então, Medicina dos Preceitos Mais Saudáveis, Quinto Serenus Samônicos. Depois vocês podem colocar no Google. Claro. Fala aí,
só Eduardo. Lembrando que o Serenus também estava na Escola de Salerno, né?
Isso, é isso que eu já ia fazer a conexão. Vejam que tem lá, esconder os cabelos grisalhos não é por acaso. Porque nós temos também um regimento, lembrando, dentro das palavras análogas à prescrição também está lá, regra, regulamento, norma, regimento. Nós temos um regimento de saúde salernitano, né? Eu trago aqui esse livro da Escola Médica de Salerno, foi um livro que foi presenteado aí pela amiga Neide Lázaro, que também estuda esse tema, né? Ela trouxe para a gente lá da Itália. E aí, nesse regimento salernitano, eu vou até pegar aqui algumas características para vocês saberem, que eu comentei também no curso sobre a trótula, né, que eu dei pela Consecutivos, então eu trouxe alguns elementos. Então, Esse livro, esse regimento, ele foi escrito em colaboração entre vários médicos, então a própria Trótula e o esposo dela também contribuíram para a escrita desse regimento. Ele tem como princípio o equilíbrio entre o homem e a natureza. Isso é muito bacana, essa conexão do homem com o cosmos. Cada vez que a gente se distancia disso, a gente vê que a gente perde saúde, né? E cada vez que a gente se aproxima mais da natureza, de observar a natureza, como ela funciona e procurar se espelhar nisso, mais saúde a gente tem, né? Então ele tem esse princípio. Esse regimento, ele é didático-pedagógico, ele foi feito em versos para favorecer a memorização. Vamos lembrar que naquela época a maioria das pessoas eram analfabetas, então para elas poderem adquirir esses preceitos, essas prescrições de saúde para a vida delas, elas precisavam memorizar. Então às vezes eram feitos rimas, né, formas que ficassem mais fáceis da pessoa gravar. São 504 preceitos de higiene, ditados, né, pela Escola Médica de Salerno. Ele foi um dos textos mais populares da Idade Média. A gente tem que lembrar que a Escola Médica de Salerno foi anterior, inclusive, às universidades, mas muitos dos escritos e os tratados embasaram, né, as universidades de medicina que surgiram depois. E aí tem vários cuidados diários que envolvem alimentação equilibrada, mente tranquila, espírito alegre. Aí eu separei um trecho para vocês verem como é interessante, né? Tem um trecho que é assim, ó. Ao surgirem as luzes da manhã, lava as mãos com água fria. Caminha um pouco por aqui e por ali. Estende um pouco as pernas. Penteia o cabelo. Lava os dentes. Estas ações aliviam o cérebro e os restantes membros. Toma banho. Faz ginástica. Depois do almoço, põe-te de pé ou anda. Arrefece aos poucos. Uma fonte, um lago e um espaço verde dão repouso aos olhos. Portanto, de manhã, procurai os montes e as fontes. Eu achei o máximo esse verso, né? Aí eu lembro muito, tem um que a gente conversa, irmã, no verbete do DAC, tem um verbete que chama quadrinterassistenciologia, que o professor Valdo coloca as quatro modalidades de assistência que a gente deve fazer diariamente, que é aos vegetais, aos sub-humanos, às consins e às consiexes, né? Então, se a gente for ver esse regimento, né, médico-salernitano, ele traz alguns desses elementos, né? Você vê que tem um processo vegetal, contato com a natureza, contato com os animais, né? A pessoa fazer a própria higiene. Então, eu acho bacana a gente se remeter a esse histórico mais positivo para justamente a gente procurar resgatar dentro da gente, quando a gente for fazer autoprescrições consciência terapêuticas, agora aqui, século XXI, né? A gente se remeter àquilo que funcionou lá no passado, trazendo, claro, os elementos do paradigma consciencial que a gente conhece hoje, mas ir incrementando a partir disso, né? Aí eu acho que eu vou fazer o seguinte, Eduardo, eu vou abrir então para perguntas, que eu acho que já deve ter aí, e depois a gente continua falando um pouco mais, pode ser?
Pode sim.
Então tá bem.
Bom, Flávio, então, alô? Tá som? Não? Alô, som? Som, agora foi. Pessoal, então bom dia, Flávia, excelentes reflexões, tá? Muito bons pontos. Aqui no nosso chat tem bom dias do Brasil inteiro, do Acre, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, então Santa Catarina, então, o pessoal tá mandando congratulações. E aqui a primeira pergunta do Eduardo Dória, ele pergunta ali na página 2, no item cessação de atitude improdutiva, tá? Ele coloca o seguinte: vemos com espanto até crianças de 2 a 3 anos com um celular nas mãos, além de praticamente todos adolescentes e adultos ligados quase 24 horas na telinha. Como podemos ajudá-los e até a nós mesmos na cessação desse vício crescente dos celulares, implantando técnicas de rotina útil, substituindo o uso do celular por algo não prazeroso? Essa é a pergunta dele.
Sim, obrigada, Eduardo Dorei, pela colocação. Esse é um tema bastante atual, de fato, e eu penso que ele começa pelo autoexemplo. Quando ele comenta aí dos próprios adultos, né, e com relação às crianças, eu acho que os adultos precisam ser o primeiro exemplo nesse sentido, né, de não ficar, por exemplo, mexendo muito no celular quando está próximo de uma criança ou de um adolescente, porque a gente sabe que eles acabam imitando, né, os atos das pessoas mais próximas. E tem um livro que eu recomendo bastante, que fala dos vários efeitos deletérios desse processo da tecnologia, se chama Fábrica de Cretinos Digitais. Acho que alguns de vocês devem conhecer, né? Do Michel Demurger, ele é francês. E ele trabalhou bastante tempo dentro da área, como se fosse o Ministério da Saúde, digamos assim, na França. E ele faz um alerta muito importante, baseado em várias evidências científicas, do quanto que esse acesso prematuro, né, de crianças e jovens às telas, nos seus vários tipos, né, de telas, isso prejudica o desenvolvimento cognitivo, emocional, o desenvolvimento da linguagem, né? Hoje em dia, se a gente for ver, tem crianças que elas têm dificuldade, às vezes até de fazer contato visual, né, e de desenvolver uma conversa, né, com início, meio e fim. Porque às vezes a gente sabe, a criança está ali num celular, ela se entedia com aquilo, às vezes daqui a pouco ela não gosta, ela muda de bloco e acabou. O celular não vai reclamar que ela mudou de tela, que ela fechou aquela janela. Agora, na hora que ela está interagindo com uma pessoa, se ela não gosta daquele assunto, ela não vai isolar aquela pessoa e vai sair. Ela tem que ter algum nível de tratativa, de diplomacia que ela tem que lidar naquele momento, né? Então, de fato, assim, esse é uma grande preocupação aí, em termos mundiais, né, esse processo das telas. Mas eu acho que a gente começa pelo nosso autoexemplo. E cuidar muito, porque esse processo todo, ele foi muito feito para viciar, né? Tem vários estudos sobre isso, esse negócio da tela infinita, que você fica ali e aí a pessoa perde horas naquilo, né? Então, acho assim, a gente tem que voltar para a raiz daquilo que funciona. A gente não acabou de evocar o processo do Sereno, né, do Serenão e da Escola Médica de Salerno, vamos voltar a algumas práticas que funcionam. Então, colocar as pessoas, as famílias, né, para andarem na natureza, para poderem caminhar, para poderem conversar, para terem uma refeição à mesa sem ficar olhando no celular, olho a olho, né? Então, são prescrições que eu acho que elas já funcionavam há milênios e elas tendem a funcionar se a gente procurar resgatar. Então, eu acho que tem um resgate desse ponto de vista, inclusive dos livros físicos, né? É importante isso ser apresentado dentro de casa, para as crianças, os jovens, né? A valorização de você pegar um livro, de você anotar, de você discutir, né? Conversar entre pai e filho, né? E familiares de modo geral. Então, acho que tem muita coisa assim que dá para fazer, mas começa pela gente, pelo nosso autoexemplo, né? Minha visão.
Alusson. Ok, tem mais uma pergunta online, que seria do Rafael Guimarães. Ele parabeniza a exposição e o tema assistencial. Ele pergunta o seguinte: por que é mais difícil se posicionar diante de algumas pessoas? E o que fazer para manter o posicionamento independente de para quem ou do ambiente?
Então, essa pergunta tem várias camadas, na verdade. Então, assim, às vezes a pessoa tem dificuldade de se posicionar com relação a algumas pessoas porque determinadas pessoas eliciam nela certos pensemes, né, devido a alguma retromemória que ela tem, pode ser dessa vida ou do passado, com relação àquele perfil. E aí a pessoa ela pode se sentir acuada, ameaçada, ou pelo contrário, impaciente, enraivecida com relação àquele padrão. Então, eu acho que é importante, primeiramente, olhar para o seu nível de reatividade, né? Por que eu estou sentindo isso? E aí entrar, de fato, na autoconsciência terapia, procurar entender qual que é o aspecto, o que está mobilizando dentro de mim. Que aquela pessoa, na verdade, é só uma desculpa, um pretexto para eu me olhar, é um espelho, né? Eu vou olhar, eu me manifestando daquela forma e vou olhar para mim em contrapartida e pensar, por que eu estou fazendo isso? Né? Por que eu estou reagindo dessa forma? Porque eu estou tendo dificuldade, às vezes, inclusive, de me posicionar. Então, eu acho que esse é um ponto para a gente avaliar. Agora, o outro ponto é o seguinte, nem sempre a gente precisa se posicionar de modo explícito com todas as pessoas. Então, às vezes, por exemplo, o posicionamento que a gente tem aqui entre pares, entre colegas intermissivistas, é um. Ou o posicionamento, por exemplo, de uma pessoa que vai para um atendimento consciencioterápico, ela está dando permissão, naquele momento, para os consciencioterapeutas entrarem no micro-universo dela. E ali a pessoa ela vai se abrir, então ela vai colocar as ideias dela, ela vai argumentar, ela vai pensar. Então, tem momentos, né, e ambientes para isso poder ser feito. Agora, às vezes, o que pode também acontecer é a pessoa querer se posicionar e ter uma postura, às vezes, até dogmática, voltando aí no nosso passado, que a gente falou aqui da arte de mandar, né, de você querer impor o seu posicionamento perante certas pessoas, certos grupos, e às vezes aquilo não é pertinente naquele cenário, entende? Então, eu acho que também, tem que avaliar esse viés. Se a pessoa está tendo a necessidade de se posicionar por ela mesma, ou se realmente há uma necessidade, uma demanda interassistencial daquele posicionamento. Aí, se ela não está fazendo esse posicionamento naquele momento, aí ela tem que avaliar o porquê, que foi o que a gente falou inicialmente, né? Por que que eu não estou conseguindo me manifestar plenamente dentro daquele posicionamento que eu acho que é o mais cosmoético, né? Então, acho que essas duas, esses dois lados é bom ser avaliado. Tá bem? Ok? Pode falar, irmã.
Só para pontuar, Flávia, que está muito bacana assim, essa linha de raciocínio que você foi construindo com a gente. E eu achei bem interessante você trazer aí o sereno, sabe? Eu nunca tinha pensado nessa relação. Uhum. E muito, poxa, foi bem bacana, assim, abriu, sabe? Na hora que você fez essa, trouxe esse, essas informações aí. Enriqueceu, assim, eu já posso sair daqui, eu já aprendi alguma coisa diferente só até agora, entendeu? Não tinha feito essa relação com a prescrição consciencioterápica. Muito bom.
Eu vou aproveitar e trazer mais, irmã. Porque, assim, existem inúmeras prescrições, se a gente for olhar na história, né? Vou trazer algumas para vocês, ó. Esse livro aqui é um livro em espanhol, Gabinete de Curiosidades Médicas da Antiguidade. Histórias surpreendentes das artes curativas de Grécia e Roma. Por exemplo, esse aqui, ó. Então, aqui tem prescrições de tudo que você imaginar de Grécia e Roma. Por exemplo, tem aqui sobre ganho e perda de peso, ó. Separei. Problemas de peso, para ganhar peso, exercício moderado, siestas frequentes, massagens, tomar banho depois de comer. É como eles prescreviam naquela época, né? Para perder peso, banhar-se em água quente, banhar-se com o estômago vazio. Né? Ou seja, tinham algumas prescrições. Então, é interessante a gente olhar, por isso que eu acho que é tão bacana a gente falando essa convergência, né, da consciencioterapia, da sirexologia, ou da gente olhar a historiologia, porque isso aqui diz da gente. Se a gente, por exemplo, tem afinidade com a consciencioterapeuticologia, como muitos de nós que estamos aqui, que somos voluntários do OIC, a gente preza pelo processo da terapêutica, aonde a gente passou? Né? Aonde que eu sinto afinidade? Com que tipo de prescrição? Né? Isso pode ser uma linha em que você, a partir daí, começa a pesquisar e achar o teu grupo, né? Tem um outro, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar da Hildegarda von Bingen. Teve até um mini curso recentemente também com a Lígia Decker, né, sobre a Hildegarda. Também tem várias prescrições. Ela era uma abadesa, né? Mas tem aqui, por exemplo, prescrições com a aloe vera da planta, né? A prímula, por exemplo, como é que era utilizado naquela época. Então, são coisas que, assim, às vezes caem determinados livros na nossa mão, ou ideias, você fala, opa, isso aqui me chamou a atenção, esse processo das ervas, né? Por exemplo, você e o Gelson que mexe com plantas e tem uma afinidade. Por quê, né, desse processo da fitoenergia, né? Vocês já fizeram exposição sobre a terapeuticologia, tem artigo de vocês na revista Holotecologia sobre isso, né? A gente tem a linha do tempo da terapeuticologia lá no OIC também, mostrando justamente para a gente ver, nós temos raízes da onde a gente veio, aonde a gente construiu esse nosso raciocínio, que hoje em dia é um raciocínio paraclínico, a gente procura desenvolver isso, né? Mais técnico, mas isso tem um embasamento, né? E por outro lado também, foi como eu falei, esse embasamento às vezes, muito dentro do processo dogmático ou religioso, quem tem um temperamento religioso também tem que cuidar. Eu, por exemplo, me vejo com essa raiz também. Então, às vezes, aquilo que eu prescrevo para mim, por exemplo, no passado, onde que eu via que eu errava? Eu queria fazer autoprescrições ou autoconsciência-terapia, tipo, à força, assim, achando que é isso porque tem que cumprir aquela lei e tal. E aí é um negócio meio sofrido, que você olha e fala, nossa, mas então tem que mudar, né? E aí, depois que eu entendi que isso não era autoconsciência-terapia, né? Tipo, não é isso que funciona, você botar um cabresto em você, entendeu? A gente precisa observar, assim, o que que me motiva a mudar? Por que que eu quero ser diferente? E aí, analisando esse motivo principal, a gente, em contrapartida, a gente vai mudar não só aquele traço que a gente identificou, mas também outros que são mais incômodos e mais difíceis, mas que a gente vai levar aquilo com garra e com bom humor, entendeu? Mesmo sendo difícil, porque a gente sabe que o nosso objetivo é maior, a gente sabe que aquela nossa reciclagem, ela é importante para a gente, é importante para os outros, né? Então, essa questão dos grupos extrafísicos, também eu acho que é muito sério. Porque, assim, a gente Invariavelmente nós somos exemplos intra e extrafísicos. Mesmo sem a gente querer, a gente está servindo de espelho para outras pessoas. Então, se a gente cai numa ideia de que eu vou ficar na minha e não tem problema, eu vou esconder aqui esse trafar, né? E vou seguir a vida assim mesmo, isso não é inócuo. Isso causa um dano. Seja por um dano ativo que a gente venha a fazer por conta de algum traço que, de fato, prejudique o outro, ou seja um dano referente a uma omissão deficitária. Porque, às vezes, aquilo que a gente vai deixar de fazer vai gerar repercussão na proex de outras pessoas. Esse dia eu tive uma surpresa com relação a isso, foi interessante. Então, comentando dessa minha condição da autoexposição, né, e da autoinsegurança, que é algo que eu venho tratando ao longo do tempo, né, e é um ponto que eu tenho bastante atenção. Esses dias eu tive um feedback, né, de uma pessoa, quem estava na dinâmica viu, que começou a estudar uma personalidade-chave consecutiva a partir de uma aula que eu dei aqui no curso do CIAEC, que era o da reciclagem das posturas monárquicas. E a partir daquele momento, a pessoa teve uma repercussão energética e identificou uma personalidade-chave para começar a estudar. Então, vejam, se eu tivesse permanecido em omissão deficitária e não tivesse ido dar aquela aula, quem está olhando de fora, ou sei lá, ninguém, às vezes a gente não vê o tamanho do dano e do estrago da omissão deficitária, entende? Mas aí, às vezes, aquela pessoa ia demorar um tempo até conseguir identificar aquela personalidade-chave, às vezes um tempo para aquilo poder auxiliar no desenvolvimento da proex dela, entendeu? Então, assim, a gente se esquivar, se omitir daquilo que a gente deve fazer é muito sério. Tem uma frase também que eu gosto de falar, eu já falei em alguns momentos, mas eu gosto de repetir, é o seguinte, eu também vi no léxico o professor Valdo colocando, que aquilo que a gente vai, na hora que a gente dessomar, se deparar com a gente mesmo, com o evoluciólogo, não é só aquilo que a gente fez. Tipo assim, ah, eu dessomei, então eu fiz X, Y e Z na minha vida, né? Não é só isso que ele vai querer saber. Ele vai querer saber, assim, o que, que você tinha que ter feito que você não fez. Aí entram as omissões deficitárias, entende? Então, acho que a gente precisa jogar a luz na omissão deficitária. Tem muita gente, eu vejo, inclusive aqui na CCCI, que são pessoas muito boas, são excelentes, mas elas ficam escondidas na retaguarda ou fazendo muito trabalho de operária. Lembra que o Valdo dizia, ah, a pessoa é muito boa, mas é muito operária. Está muito em trabalho operativo, não que não seja importante. É importante a gente fazer o trabalho burocrático e operativo das ICs. Mas o mais importante é a gente poder produzir e fazer atares a partir do nosso autodiscernimento e do nosso mental soma. Se a gente não deixar esse legado muito bem vincado nessa vida, a gente vai se arrepender depois. Então, assim, eu faço esse alerta, eu acho que é um alerta que serve para muitos de nós, né, intermissivistas, e para todos, na verdade. A gente não pode deixar essa vida passar com todas essas oportunidades que a gente tem, com todas as companhias evolutivas, né, que a gente tem aqui nessa existência, deixar isso passar batido ou assim, rendendo 10% do que poderia, entendeu? Se a gente pode sem. Então, vamos mais, vamos doar mais. E eu acho que quando a gente tem essa pensenidade na doação e na interassistência, isso cria um significado que dá motivação. Né? A gente olha e fala, não, cara, então eu vou enfrentar esse trafar, não vou ficar com isso daqui. Porque está prejudicando não só a mim, prejudica os outros. Então, vamos em frente, vamos tocar ficha, porque tem muito trabalho para fazer. A gente precisa começar a reparar os nossos danos do passado, precisa começar a ajudar as pessoas que a gente, às vezes, desencaminhou no passado, entendeu? Então, fazer isso de forma mais desdramatizada. Então, eu vejo que esse é um ponto importante. Acabei derivando aí várias coisas, mas aí vocês vão sinalizando. Quem quiser perguntar também, fique à vontade. Tá? Pode falar, Eduardo.
Você vê como é que a prescrição é TARES, né? Estava pensando nisso que a irmã falou dos serenos. Poxa, o cara era serenão, tinha lá uma biblioteca de 60 mil volumes naquela época.
Isso, é bom falar, Eduardo. Né? Uhum.
E outra coisa, às vezes ele era serenão, às vezes tinha uma OFIEX e tudo mais. E eu fico pensando, por que ele não escreveu sobre temas avançados, então aquilo, né, que está muito mais à frente? Ele resolveu dedicar o tempo dele a escrever um livro de prescrições simples, para as pessoas simples, né?
Isso.
Então você vê, às vezes, e muitas vezes a assistência não é o mais avançado, é o mais prioritário. Porque quem dá o tom da assistência é o assistente, né? Mas é dedicado ao assistido.
Ao assistido.
A medida da assistência é o assistido, né?
É.
Então você vê, às vezes um livro simples era justamente o que precisava naquele momento.
Isso. E a Trótula também fez isso muito bem, ela e as outras médicas salernitanas, porque assim, havia uma lacuna muito grande dentro desse processo da assistência às mulheres. E lembrando, né, as mulheres, imagina, a gente está falando aqui de século XI, né, século XII, aí o auge até da Escola Médica de Salerno foi até o século XIII. Então, vocês vejam, as mulheres elas ficavam muito, muito desguarnecidas com relação a isso. E elas não tinham, às vezes, a quem recorrer, porque, às vezes, o médico, o homem, ele não tinha o traquejo, nem o conhecimento para poder acessar, por exemplo, as partes íntimas femininas e conseguir fazer o tratamento que precisava ser feito. Né? Eu lembro muito da Tatiana, que ela é médica de família, eu sei que ela atende e sempre atendeu muitas mulheres, né, de várias nacionalidades em Portugal. Então, veja, às vezes a pessoa ela tem que sentir bem para poder abrir aquela demanda que ela tem de doença. E a Trótula viu essa necessidade e ela escreveu tratados sobre isso, né? Com relação à ginecologia, à obstetrícia. Ela foi uma das primeiras também a fazer cesárea. Então, é muito interessante a gente ver, imagina naquela época, né? Então, assim, é a necessidade do momento, é como o Eduardo está falando, né? Qual que é a demanda? Qual que é o meu público assistencial? E, às vezes, até dessa vida, né? Às vezes, o que está aparecendo para mim em termos de demanda? Como é que é a demanda da minha família? Como é que é a demanda no meu trabalho profissional? Como é que é a demanda no voluntariado? Isso são indícios de onde eu preciso me trabalhar para fazer autoprescrições sadias e estar uma assistente mais qualificada, né, naquela área. Então, eu acho bacana, assim, a gente olhar para esses aspectos, né? Bom, pode falar.
Flávia, bom dia. Então, parabéns aí pelo paper, está realmente muito bom. Exposição excelente. E eu queria que você falasse assim, um pouquinho mais sobre essa questão do detalhismo, tanto no autodiagnóstico e na prescrição, na autoprescriciologia. Uhum. Porque, às vezes, a gente chega no autodiagnóstico, tem alguma questão assim, não, preciso trabalhar isso, colocar a autoexposição. E, para fazer colocar em prática isso, também tem outras questões para serem trabalhadas. Então, assim, técnicas, no caso, que a gente pode abrir para poder expandir esse autoenfrentamento e a pessoa, dentro dessa questão dos pequenos passos, né, a pessoa poder ir detalhando mais e vendo, ó, preciso fazer isso, mas não é só isso, não é só chegar e falar, tem outras questões também que precisam, né, ser atendidas, ser trabalhadas, até para não ficar essa questão do sofrimento, a pessoa conseguir, né, chegar e ter essa, ir desenvolvendo esse traço, aquilo que ela quer ser, né, com satisfação também íntima, né, por entender toda essa questão, que,
legal,
né, o mecanismo, as questões que ela precisa trabalhar, enfrentar. Então, eu queria que você falasse.
Bacana, e a sua questão me remete justamente a um ponto que eu ia entrar agora, Valéria, que acho que tem a ver com essa tecnicidade que você está falando. No verbete técnica da ação trafaricida, que está no nosso também dicionário de consciência terapêutica, a gente propõe um procedimento que tem a ver com isso que você falou. Como é que a gente pode se preparar? Como é que a gente pode entender melhor, né, o que, que a gente tem? Como é que a gente pode fazer essas prescrições? Então, nesse verbete, né, a definição é a seguinte. Elaboração inicial ou acompanhamento técnico de sustentação da autoprescrição em 10 ações específicas para eliminar o autotrafar. Então, você veja, tem um roteiro de 10 ações que podem nos auxiliar nesse movimento. Então, primeiro, registrar as experiências anteriores favoráveis ou facilitadoras de acertos evolutivos. Então, muitas das vezes, por exemplo, nesse caso que você falou também da autoexposição, a gente já deve ter tido experiências anteriores que foram favoráveis ou facilitadoras de acertos, né? Vamos levantar esses acertos? Como é que foram essas experiências? Então, eu acho que assim, ter um caderno de pesquisa de campo mesmo, né? Então, como a gente falou, não é para deixar a coisa solta, a gente vai se pesquisar, a gente está se propondo fazer um tratamento consciencial. Então, vamos registrar o que, que eu já fiz antes que deu certo, né? Como é que foi essa experiência? Aí, o segundo passo, eu vou analisar também as situações desfavoráveis ou propiciadoras de erros, ou equívocos ou omissões, que é aquela tríade da ironia, né? Tem um verbete do Valdo sobre isso, erro, equívoco e omissão deficitária. Então, Como é que foram essas experiências também de omissão? Vamos detalhar isso. Porque a gente está fazendo esse escrutínio para poder levantar a nossa singularidade, né? Terceiro ponto, eu vou descrever o aprendizado aurido na heteroobservação de sucessos e fracassos alheios em contextos assemelhados. Ou seja, eu vou olhar para colegas evolutivos, pessoas que também têm contexto assemelhado, e eu vou ver como é que foi o sucesso ou o fracasso daquela pessoa, o que ela fez que ajudou a ela e o que ela fez que dificultou. E aí você vai começar a ver traços, às vezes, ali foi difícil porque a pessoa estava com um ego bastante grande, ela estava mais preocupada na autoimagem, tá, entendeu? Então também você vai fazer uma avaliação, um juízo crítico, né, usar o teu discernimento para fazer essa heterocrítica silenciosa, né, para você, de ver, olha, eu acho que aqui, assim, assado, o que, que poderia ser diferente ou não dentro dessa heteroobservação. Então veja, você fez a autoobservação daquilo que funcionou com você, autoobservação do que não funcionou com você, aí você vai para a heteroobservação, ver outras pessoas naqueles cenários assemelhados, aquele traço que você está querendo trabalhar. Aí, quarto ponto, você vai atentar para suas idiosincrasias pessoais, no cumprimento da prescrição. Então você vai elencar. Então tá, eu vou, a partir disso que eu levantei, dessas experiências, eu vou me prescrever, por exemplo, começar a dar uma aula inicial do CIP, por exemplo, lá no IPC. Né? A pessoa vai começar a entrar como docente conscienciológica. E aí ela vai ver como é que ela funciona, como é que é o jeitão dela, né, nesse processo. E aí ela vai se avaliando. Aí é importante, ponto 5, enumerar os trafores possíveis de atuação enquanto propulsores da reversão daquele autopertúrbio. Então, é começar a levantar pela autoconscienciometrologia, né? Os meus trafores. Que trafores eu estou usando nesse contexto que eu posso lançar mão? E aí, por outro lado, que trafares, né, podem funcionar na qualidade de dificultadores dessa autocura? Então, também, o que, que pode me dificultar? Ou seja, você está... Perceba que isso aqui tem a ver com o plano que a gente falou, autoconsciência-terapia. Você está fazendo um escrutínio do funcionamento ali. E o que, que você pode fazer para te ajudar? Aí você vai determinar um prazo inicial para esses esforços de autoenfrentamento. Então, você vai dizer assim, olha, eu quero me programar, eu quero dar, por exemplo, 3 turmas de CIP. Então, eu vou fazer isso durante um determinado tempo, sei lá, 1 ano e meio, e eu vou fazer isso para depois me reavaliar, né? Mas, ao mesmo tempo, continuando com esse levantamento, vendo os trafores, os trafares, mas prescrevendo algo que seja com um tempo determinado, para você poder ter os indicadores, né? Vamos lembrar, uma medicação, né? Quem é médico aí sabe, né? Quando você vai prescrever a medicação, não tem um prazo determinado, a dose que você vai tomar. Então é isso, você vai mais ou menos calcular, eu quero dar essa dose, eu quero dar 3 CIPs, eu quero fazer isso ao longo de 1 ano e meio. E é um plano inicial, ninguém quer dizer, não está dizendo que não precisa mudar, tá? Mas é você ter essa visão prospectiva. Isso é importante até para a gente poder fazer o nosso para-prognóstico, entende? E isso vai ajudar, inclusive, a gente também fazer para-prognósticos das outras pessoas. Porque às vezes também a gente está exigindo coisas dos outros que aquilo está fora da possibilidade da outra pessoa naquele momento, entendeu? Está fora do contexto. Então é bacana ter essa delimitação para ajudar a gente. Aí o ponto 8, estabelecer a assiduidade ideal da aplicação da autoprescrição. Então é isso. Porque, por exemplo, a pessoa vai, então tá, eu quero me expor, mas eu vou expor hoje, depois de 1 ano eu me exponho de novo, depois de 2 anos de novo, tipo, não vai funcionar. É igual antibiótico, não tem que ter uma dose assim que você está tratando uma bactéria, então você não pode brincar com aquela bactéria, né? Senão fica resistente. Mesma coisa, você está tratando um trafar. Então, você vai entrar com um pezinho assim ou você vai entrar, vamos entrar, não, é, não quer dizer que não seja um CIP, que você não vai entrar com toda a sua potência de tares, entende? Então, é isso, é não ficar se recuando, dosando muito o que você vai fazer. Então, é para entrar, vamos fazer. Estão aparecendo oportunidades evolutivas, eu estou me dispondo a isso, então vamos agarrar essas oportunidades. É justamente o ponto 9, é mapear as oportunidades interassistenciais diante da recém planejada, que é o que a gente está falando. Às vezes surgem oportunidades, convites, né? Aqui, por exemplo, na Cognópolis, a gente tem convites sempre abertos, né? Você vê, tertúlia conscienciológica. Ok, qualquer um pode escrever verbete e apresentar, né? Depois disso, tertúlia matinal também, quem quiser estar aqui apresentando, né? Então, vamos lá, vamos seguindo, né? Para a gente poder ir progredindo, e aí, naturalmente, esses trafares eles vão ficando meio que de lado, entende? Porque tem tantas outras coisas que você vê que são prioritárias, que aquilo vai perdendo a força. E aí o passo 10 é conjecturar sobre o autoprognóstico que a gente está falando, né? E a perspectiva futura do padrão de sanidade pessoal ao final da autossuperação. Então, tem a ver com o que eu estava falando também no início dessa visualização. Como é que eu quero me sentir? Como é que eu vou me ver depois de superar isso? Né? O que, que eu vou conseguir alcançar? O que, que eu vou conseguir fazer? Né? E isso não só por mim, para os outros, né? Como a gente está dizendo. O que, que isso vai causar de benefícios para as outras pessoas? Né? Então, acho que esse roteiro do Técnica da Ação Trafaricida, ele é bem, bem didático assim, para a gente poder fazer as autoprescrições. Tá bem? Pode falar,
Ludmila. Flávia, eu compartilho com a Hermânia.
Depois a Luísa.
Acho que ficou bem interessante essa retomada histórica que você fez, né, da prescrição. Eu lembrei que ontem a gente trouxe no Clube do Livro um livro que trazia os aspectos de traumas, né? Uhum. E assim, até mesmo na psicologia positiva, hoje alguns estudos mostram que a pessoa ficar revivendo aquela memória do trauma, aquilo não é benéfico, né? Acaba reforçando, até do ponto de vista somático, a pessoa revivencia aquele objeto do trauma, né? E eu vi aqui que você trouxe, na primeira página, novo comportamento evolutivo, né? E eu achei interessante, porque é uma forma da gente colocar novos comportamentos que podem trazer uma homeostase. E, às vezes, não necessariamente ficar retomando, no caso do trauma, né, especificamente. Queria saber se você pode comentar um pouco mais sobre isso, assim, de como trazer esses novos recursos, novos elementos, sem, às vezes, necessariamente você ficar muito focado no trafar ou num trauma, numa memória traumática.
Uhum. Esse é um tema bem importante e bacana quem quiser assistir, né? Está no canal do YouTube da Consciência Terapia também, o Clube do Livro. Tem muitos estudos, até como você falou, nessa questão do trauma. Um ponto importante tem a ver com essa mudança, inclusive de bloco, de companhias. Vamos pensar, né? Eu sei que tem muitos estudos com traumas de guerra, né? Então, a pessoa, às vezes, sair daquele ambiente, daquele holopensene, ou vamos pensar, traumas familiares. Às vezes, a pessoa não ficar indo naquele lugar, revisitando aquelas experiências que foram danosas, né, para ela. Então, eu acho que isso é um ponto importante, e eu acho que é o primeiro passo, sabe, a ser dado, para justamente a pessoa não ficar realimentando a doença consciencial. E aí, é claro, se a pessoa estiver disposta, ela avançar depois para um outro passo que tem a ver com o enfrentamento dessas mágoas. Porque, às vezes, determinados traumas, eu sei que isso é um campo muito amplo, tá? Então, cada um tem que avaliar aí, porque não existe uma regra geral para tudo. Mas vamos pensar, dentro daquilo que a gente, às vezes, recebe até de demanda em atendimento consisterápico, que é muito comum as pessoas remeterem à questão dos pais, né? O pai, a mãe, situações em que passaram na infância. E aí, além da pessoa não ficar revivendo aquilo, o que às vezes tem uma demanda subjacente é uma demanda de mágoa e uma falta de perdão, às vezes, naquela condição. Então, se a pessoa estiver disposta, a gente sabe que nem todo mundo está disposto, e só existe autocura, a gente não tem como, né, fazer autocura à força e precisar de ninguém. Mas se a pessoa estiver disposta, a gente consegue, por exemplo, em atendimento consciencial, auxiliar a pessoa a entender que ela está guardando certas mágoas dentro daquele processo. E que, às vezes, dependendo da condição, principalmente se a pessoa for uma intermissivista, às vezes ela planejou, às vezes está naquele grupo familiar, com aquelas dificuldades, com aqueles embates, às vezes, que ocorreram. E que ela tem força para poder superar aquilo, que ela tem força para perdoar, e que, mais do que isso, ela tem força depois de, inclusive, ter gratidão, às vezes, pelo que ela recebeu. Porque nem tudo, principalmente dos pais, nem tudo foram coisas ruins. Né? Se a pessoa deu a vida, isso já é muito. Né? Por exemplo, uma mãe que teve um filho no ventre e cuidou, nem que seja naquele início, já é muita coisa. Então, às vezes, falta também um olhar para os benefícios que foram recebidos daquela relação familiar, seja ela consanguínea ou, às vezes, alguém que ajudou a criar, né? Aí são possibilidades mil, né? Mas, assim, eu vejo que, dentro desse processo do trauma, eu acho que é bom depois, né, que a pessoa tiver uma camada importante já arrefecida, né, já tiver pelo menos um alívio parassintomático do processo mais agudo do sofrimento, ela começar a pensar em camadas, às vezes, de mágoas que estão subjacentes àquele processo, né? Tem um verbete da enciclopédia, até se o Marco quiser falar, que é a traumastenia consciencial, né? Que aí já é muito referente à pessoa também que tem um orgulho. Se você puder comentar, eu acho que pode ajudar também.
Alô, alô? Dá, né? Uhum. Não, eu acho que é bem importante a gente diferenciar, né, o processo de superação de traumas de um intermissivista e de uma Consbell, né? Então, por exemplo, processo multisserial de uma Consbell, que ainda está enrolada no processo de guerra, ainda tem o holopensene de ofensividade, ela tem um processo de superação que às vezes é bem diferente. Tem um processo de domesticação mútua, às vezes renasce junto com o ofensor, justamente para ter esse processo de submissão às leis de causa e efeito pelo próprio holopensene bélico. Então, isso é muito mais acirrado e acentuado, né, quando não estamos falando de intermissivistas. Eu acho que o principal é lembrar a condição do intermissivista. Então, tem essa condição da traumastenia, que é o processo de quando a pessoa é principalmente muito orgulhosa, ela é muito suscetível a se traumatizar por melindres da própria autopensenidade. Então, a pessoa, depois de um processo de ofensa, ela gera um trauma que ela fica mais amuada, astênica, né? com astenia. Ela fica enfraquecida consciencialmente, com a volição enfraquecida por conta disso. E eu acho que esse é o foco que a gente coloca quando fala de consciencioterapia e tudo mais. O intermissivista, ele veio com um preparo pré-ressomático para aplicar o perdão universal antecipado, né? Então, eu acho que esse enfrentamento, esse olhar cru e realístico em relação ao nível de preparo que o intermissivista teve, eu acho que esse nível de assunção que é importante a pessoa ter, né? Tô falando isso porque você comentou da questão do belicismo de guerra. Eu acho que um grande corte, uma linha de corte, é a cirurgia de destino do curso intermissivo. Aí a situação fica muito mais assim, em termos de para-dever do intermissivista, em termos de superação de mágoas, e a autocapacitação em relação a isso, e anular desafeições do que o processo de quem ainda está no processo mais de Consbell, ainda está naquela domesticação mútua, e pelo menos perceber que, opa, acho que eu não vou ainda... Nessa eu já me entediei de matar ou morrer por conta de uma ideia, ou de algum processo assemelhado, né?
É isso. Luísa.
Parabéns. Tá com sono, não tá? Tá. Parabéns, Flávia, por estar a compartilhar o aprofundamento que fez sobre o tema. Está muito bom. Toda esta linha condutora está muito bom mesmo. Eu queria pegar na questão que a Valéria trouxe há pouco e trazer um viés dessa questão, que é que tem a ver com o planejamento, não é? Qual é que vai ser o plano para esta autoprescrição? E estava a pensar, hipoteticamente, um evolucente que possa até ter uma capacidade racional muito boa, esse evolucente consegue perceber o seu diagnóstico preciso, até essa parte até consegue fazer, mas tem um lado muito teórico, né, em termos de postura. Então, como ajudar esse evolucente a fazer precisamente o como? Como é que é esse plano? Se pudesse trazer alguma ideia.
Sim, uma boa, Luísa. Na verdade, acho que a gente tem que ver o que a pessoa está apegada, né? Porque, de alguma forma, se ela compreende bem, ela tem a teoria e ela tem dificuldade de colocar na prática, tem algo que ela não quer abrir mão. Tem uma expressão do professor Valdo que eu acho muito bacana, é a gente pensar o seguinte. Ele pergunta o seguinte: você ainda cultiva laivos da baratrosfera? Ou seja, o quanto que a gente cultiva de elementos, de traços da baratrosfera e que a gente quer cultivar, porque a gente gosta daquilo e não quer abrir mão, entende? Então, muitas das vezes, a dificuldade de entrar no autoenfrentamento é porque a pessoa não quer abrir mão de algum hábito arraigado, patológico, ela não quer abrir mão, às vezes, de um grupo extrafísico que, inclusive, está vinculado àquele processo. Ela não quer pagar o preço da reciclagem. E aí ela entra com meias medidas. Até interessante você falar sobre isso, Luísa, porque eu tinha listado aqui também alguns dificultadores da autoprescrição. Então vamos ver se alguns podem ajudar, né, nesse sentido. Um deles é esse, ó, a pessoa adotar meias medidas. Então ela faz uma maquiagem, um negocinho para mascarar socialmente o tratamento daquela dificuldade. E ela não vai no nogode da dificuldade dela em si, da problemática. E aí ela aplica o que a gente chama, que tem verbete no nosso dicionário, que é o autoplacebismo. Então ela vai adotar tratamentos, pseudomedicações para aquela doença consciencial dela, mas que de fato aquilo não vai ser efetivo na intraconsciencialidade. Então é aquela pessoa que muda tudo fora. Por exemplo, ela tem problema, ela é uma pessoa agressiva e ela, sei lá, e ela tem dificuldade com isso, e ela estoura com as pessoas e tal. Então, o que ela vai fazendo? As pessoas que ela tem dificuldade de lidar, foi até aquilo que o Bortoleto perguntou no início, em vez dela enfrentar e lidar com essas pessoas e trabalhar o processo intraconsciencialmente, ela começa a excluir aquelas pessoas da vida dela. E aí ela fica, só fica com quem é submisso a ela, entende? Aí parece que está tudo bem, ela não mexeu naquele traço, entende? Mas ela vai saindo de contextos em que ela é desafiada a mexer naquele processo. Isso é o autoplacebismo, isso é adotar a meia medida, entendeu? Então, tem que avaliar, será que a pessoa está indo nesse viés? O outro, que também tem relação com esse, mas eu botei separado, que é a questão da pessoa não querer pagar o preço da mudança para melhor, né? Então, a pessoa ela não quer ir contra o próprio temperamento nosográfico. Às vezes a pessoa, sei lá, tem um temperamento muito artístico, e ela gosta daquele processo, ela gosta de estar na ribalta, ela gosta de ser admirada pelas pessoas, e ela gosta de cultivar aquele emocionalismo, porque tudo é lindo, e aí, entendeu? Vira, e aí ela não quer abrir mão desse processo. E aí realmente fica difícil, a pessoa não quer pagar o preço dela ser, porque aí ela vai ter que escolher, ela vai ficar naquele processo e querer ser a boazinha, fazer o social, e entrar num processo que a gente sabe que muitos de nós já erramos no passado, de querer ser o santinho, ser endeusado, ou ser aquela pessoa que está no altar, a monarquia, entendeu? Ou ela vai querer dar o contra e falar aquilo que ela discorda, mas ela vai ser antipática, porque ela vai estar fazendo atares, ela não vai ser mais aquela pessoa amada por todos, entendeu? Vai ter gente que vai olhar meio torto, porque não vai gostar do posicionamento, mas faz parte, a gente tem que pagar o preço se a gente quiser, para a gente ser mais coerente, né, e cosmoeticamente coerente com o que a gente planejou no intermissivo. Aí tem um verbete do DAC relacionado a isso, Luísa, que eu acho bacana a gente olhar, chama pedagiologia. E aí o Valdo coloca assim, ó, toda autorreflexologia mexe no entorno. Não existe reciclagem neutra, pacífica, total. Quanto mais profundo e abrangente, mais levanta poeira. E levantando poeira, cria repercussões. Aí ele dá um exemplo. Quem escreve, por exemplo, pode criar um senhor problema. Quem publica as próprias ideias pode fazer evocações, se mexer com a vida de determinadas personalidades ou assuntos. Neste caso, ou ela fez desassédio, ou pode ficar assediada. As evocações são feitas pelo que pensenizamos, falamos, fazemos, desenvolvemos, escrevemos, publicamos e debatemos. No momento em que você mexe com o vespeiro, os marimbondos vêm em cima de você. Às vezes são conceneres ou satélites de assediadores, com os réus, almas perdidas ou almas penadas. Na hora que chega esse ponto, tem que trabalhar com aquele parapovão todo. Depois disso, você vai enfrentar os apaixonados fanáticos, que é esse povo baba-ovo, né? Você mexeu num viés baratrosférico e eles interpretam em outro e avançam contra você. A hora que essas consciências constatam que a consciência está obtendo êxito, fazem frente ampla para dar, se possível, o golpe final na pessoa. Tal personalidade, se forte e interassistencial, conserta. Se tíbia e ressentida, deserta ou se desvia. Aí tem a conexão com outro verbete do DAC, que é uma medologia, que a gente fala muito, né, Francisco? Tem muito processo, que a pessoa, às vezes, ela não enfrenta aquele processo. Então, ela está num gargalo. Todos nós, eu acho que a gente vai chegar ou passa por momentos assim na vida, né? Você vai reciclando aquelas camadas mais superficiais, como a gente falou, mas daqui a pouco chega em uma que você bate num teto que você fala, agora ou vai. Porque assim, se eu desertar aqui, eu vou me submeter a uma horda de assediadores. E aí vai ficar depois muito mais difícil eu fazer essa tour de force e virar o processo, fazer a viragem, entende? Então, é isso que a gente tem que ver. Eu estou tomando meia medida, eu estou fazendo um negocinho evolutivo, querendo só... Não quero evoluir tanto, né? Teve uma pessoa que falou isso, né? Que a gente falou, não, eu quero, Valdo, eu quero evoluir, mas não precisa ser tanto, né? Tipo assim, você fala, mas como assim, né? Você vai evoluir ou não vai, né? Então, você não quer. Você está dando mão para os assediadores, você está dando mão para o teu autoassédio junto com os assediadores e falar, eu vou ficar estagnado aqui, né? Então, é isso. Tem que ter um perfil um pouco mais do strong profile, entende? A pessoa tem que bater a mão na mesa e falar, agora chega. Sabe esse negócio da arte de mandar que eu falei? Com os outros a gente não pode falar isso, né? Tipo, chega, você tem que mudar tal comportamento. Mas com a gente tem que fazer isso. Se a gente não pega e fala, acabou isso daqui. Eu não quero mais saber disso. Não quer dizer que eu não vá... escorregar, às vezes, cometer algum erro, e não é para ficar me punindo, não. Mas o meu autocompromisso é, eu não vou mais errar nesse processo. Então, esse auto-ortoabsolutismo, isso não tem como a gente dar para os evolucientes. A gente tem como mostrar pelo nosso auto-exemplo, mostrar pelas energias que é possível fazer. Tem um trecho do DAC que eu acho que também ajuda, chama opsiologia. E o Valdo diz o seguinte, na hora na qual a pessoa decide enfrentar o gargalo, há de ter autoconfiança. Se a condição foi destinada para ela, há potencialidade de se alcançar a superação. Ninguém recebe cobertor menor do que as pernas, segundo os controles onipresentes e sábios do cosmos. Se essa é a saída racional, o caminho claro, a solução lógica ou a alternativa melhor do momento, deve ser a decisão. Vale a pena entrar por aí. Não dá para passar a bola para o outro. Essa é a hora sábia de tomar a decisão evolutiva ponderada. Eu gosto muito disso também, que no caso do intermissivista tem muito isso. Cara, você não recebeu cobertor menor do que a perna, não. Você está aqui nessa condição, você tem condição de enfrentar e estrafar. Você é mais forte do que tudo isso, entende? Mas a pessoa precisa entender e se apropriar desse processo. Se ela não entende isso e ela não faz esse movimento, ela não vai agarrar para reverter aquele trafar com a força que ela tem, né? Mas é algo para a gente poder se atentar e procurar oferecer uma heterajuda nesse sentido, né? Sem dúvida. Francisco, quer falar? Eu lembrei do Francisco porque eu sei que você gosta desse verbete da opsiologia também, né?
Alô? Da opsiologia e... da opção pelo alto...
Pelo alto 17. Temos a especialista.
Que é um verbete da Adriana Lopes, que eu já utilizei muito para minha autoconsciência terapia e como um processo de prescrição. Uhum. A minha ressalva, você acabou aprofundando, né, que foi essa questão da opção, que tem muito a ver com a escolha. Uma coisa é você analisar o universo da Consrel ou Consbel, como o próprio Marco está dizendo, que ainda estão muito envolvidas, né, num processo de pouca possibilidade de escolha, vamos dizer assim, ainda estão muito amarradas, né, nos processos próprio baratrosféricos, né, dos holopensenes mais densos, né, ou da interprisão, Então, não tem a opção de escolher o seu, vamos dizer assim, destino, né? Outra coisa é o intermissivista, que ele pode fazer a sua escolha, e essa é a diferença. A opção, né, pelo autodesassédio está ao alcance do intermissivista à medida que ele se autoposiciona, como você mesmo estava dizendo, né, de forma decisiva, num posicionamento, né, de busca real de uma autoprescrição que seja aprofundada e buscando, então, definitivamente aquele acerto dentro do próprio verbete que você também falou de acertologia. Acho que você falou de acertologia, não falou?
Hoje não, mas eu já falei, aqui na Revista Ilustrada eu até escrevi um mini artigo sobre isso, né, a diferença entre assertivo e acertado, eu falo do acertologia e da assertivologia, né, que são coisas diferentes, mas que a gente pode colimar, né.
Então, só queria aproveitar isso, já que você falou da opsiologia, a sugestão aí de quem não conhece, buscar e aprofundar bastante, estudar bastante na opção pelo autodesassédio, que eu penso que isso está ao alcance do intermissivista, essa escolha perante um posicionamento em que ele não faça negocinho, que ele não vá com meia força, né? Dentro desse contexto aí que você já aprofundou. É isso, obrigado.
Muito bom, obrigada.
Parabéns, tá? Maravilhoso. Obrigada. Tudo isso aqui.
Flávia.
Obrigada a todos vocês.
Flávia. Parabéns também pela pesquisa cosmofisiológica, né, trazendo tantas prescrições bibliológicas para a gente. Eu gostei muito da relação que você fez da paramedicina com o paradireito. E aí, bem nessa linha que você está falando, né, porque eu fiquei lembrando, o CPC, né, o Código Pessoal de Cosmoética, é uma listagem de prescrições, de autoprescrições, para você superar um megatrafá, enfim, né, as dificuldades. E aí eu queria que você fizesse essa relação da autoprescrição com o para-dever dentro dessa condição da auto-orta-absolutismo que você trouxe, né? Que eu estava justo pensando nisso. Porque para o intermissivista é diferente. Assim, a gente tem essa linha tênue que você colocou. Por um lado, você não pode fazer o auto-cabresto do processo, né? Auto-impositivo e auto-repressor. Mas como que fica nessa, né, essa diferenciação para a pessoa poder ela realmente tomar uma decisão frente a esse para-dever assumido e ela ter realmente esse comprometimento com a reciclagem, né, nesse processo, com a autoprescrição, né, que aponta, sim, quer dizer, você se auto-enfrenta e aí você tem uma prescrição para definitivamente você fazer a mudança. Então, como que é essa relação, né, entre autoprescrição e para-dever no intermissivista?
Sim. Obrigada pela pergunta. Eu vou fazer algumas considerações e depois vou pedir, aproveitando a presença da Carla aí, dessa relação da paramedicina e do paradireito, se quiser também complementar. Eu acho que uma das coisas que ajuda a pessoa a alinhar bem esse processo, não entrar, igual você falou, no cabresto, né, e nem no processo também muito leniente, uma técnica que ajuda, eu acho que é aquela da checagem da intenção. Porque quando a gente se pergunta, né, verdadeiramente, né, por que que eu estou fazendo isso, para quê, para quem, eu acho que fica bastante claro qual que é o nosso objetivo. Né? E aí, às vezes, a gente pode estar com a intenção não tão alinhada com a cosmoética. E aí é que eu acho que dá o problema, entende? Então, se você quiser... Está querendo, eu quero mexer nisso aqui, mas é para fazer uma maquiagem. Ou eu estou querendo, sabe, o negócio não vai dar certo. Vai desandar, entendeu? De algum modo. E aí a efetividade daquele processo não vai estar dentro de um para-dever assim, limpo, sabe? Assim, como deve ser, né? Com lisura de propósito, né? Com todo o processo que a gente sabe que a cosmoética traz na nossa manifestação. E eu penso que assim, a gente sempre pode aprimorar o nosso nível de cosmoética. Isso também é importante. Às vezes a gente vê em atendimento, né, com cisterápico, evolucente, às vezes se espanta quando a gente fala assim, que para melhorar a cosmoética. Não, mas eu não sou anticosmoético. Né? Ninguém está dizendo que a pessoa é anticosmoética ou extremo. Mas existem níveis de cosmoética que podem ser melhorados, aperfeiçoados. E às vezes a gente está sendo anticosmoético com a gente mesmo. Por isso que eu acho que a checagem da intenção ela ajuda. Porque aí você vai vendo, eu estou fazendo isso por causa de quê, né? Qual é a intenção. Um indicador que eu acho que vale muito a gente checar a nossa intenção é durante a TENEPS. Eu falei isso também no meu verbete Logicidade Autoprescritiva, que para mim eu vejo como sendo o melhor laboratório para a gente poder identificar como está a nossa tensenidade. Porque na hora em que você recebe um padrão de uma consciência para ser assistida, e se você tem uma reclamação, ou você, ah, não gostei disso, ou aquilo está me dando um incômodo, e aí você vê, cara, a minha tensenidade não está ajustada, eu não estou o mais assistencial possível. Eu não estou com o meu holossoma totalmente disponível para essa assistência aqui agora, eu estou colocando ressalvas, entende? Isso, para mim, é um nível de anticosmoética. Porque se o amparador trouxe aquele assistido para mim até TENEPS, é porque eu tenho condição de assistir. Se eu não fui eficaz naquela assistência, e eu dei uma reclamada, ou fiz qualquer coisa na minha pensanidade que desviou, eu vou perceber. Porque até TENEPS a gente não fica ali totalmente imerso. É um momento em que a gente tem um nível de profundidade na nossa intraconsciencialidade maior, porque não tem nenhum estímulo físico, né? Você está ali recolhido. Então, é mais fácil você perscrutar, né, a tua autopensenidade. Então, eu acho que, assim, talvez aliar a técnica da checagem da intenção com a avaliação da TENEPS, eu acho que é importante. Inclusive, a TENEPS, eu acho que é um indicador de várias coisas, né? Então, assim, usar como é que está a minha TENEPS? O que tem aparecido na minha TENEPS de assistência? Como é que tem sido as minhas reflexões? Como é que está o meu caderno da TENEPS? Eu revisito de tempos em tempos? Eu estou, por exemplo, fazendo jus às inspirações para assistidas, né? Um verbete da professora Adriana, na TENEPS. Como é que estão? Porque a gente tem, dentro do processo de qualificação enquanto assistente, os amparadores estão ali para nos ajudar, né? A gente a se melhorar para a gente ser um assistente melhor. Então, vão ter uma série de inspirações para assistidas na TENEPS. E, às vezes, a gente está dando uma banana para aquelas inspirações. Entendeu? A gente está jogando no lixo. Eu me vi, assim, um tempo que eu comecei a levar mais a sério essas inspirações e inclusive a escrever mais sobre isso, aí eu comecei a ver que começaram a vir mais inspirações na TENEPS. E aí eu pensei, poxa, se está aumentando agora, é porque antes estava represado. Então eu tinha algum traço meu que eu não estava nem sabendo qual era, que era tipo o ponto cego, né, que muita gente gosta de falar, a gente tem verbete sobre isso, mas eu estava represando a minha manifestação na TENEPS. Na hora em que eu comecei a me abrir mais para a multidimensionalidade, para essa interassistência, eu comecei a ver as inspirações e comecei a encaminhar. Tem até um exemplo nosso, Lu. Foi um dia, uma vez eu tive uma inspiração, foi de um verbete do DAC, que tinha a ver com a cosmovisiologia, que eu sei que você estuda. E aí eu saí da TENEPS, eu abri o verbete e me veio a ideia, manda para a Luziana. Aí teve um dia que eu mandei para você e você, ah, esse verbete é demais, que bacana, é mesmo. Me fez lembrar tal e tal coisa. Tem muitos anos, não sei nem se você lembra disso. Eu falei, caramba, tá vendo? Eu tenho que levar a sério essas coisas na TENEPS, né? Porque às vezes tinha a ver com algum trabalho que você estava fazendo, que eu nem sabia, mas às vezes aquele reforço foi importante para você naquele momento, entendeu? Então, são coisas assim que são muito práticas, são coisas até pequenas do dia a dia, se a gente for pensar, mas que fazem essa conexão e aí a nossa vida ela ganha mais significado, entende? Porque aquilo que acontece na TENEPS está conectado com o meu dia a dia e aí isso vai reforçando esse para-dever que você perguntou, né? Então, eu vou me sentindo como mini peça mais funcionante do maximecanismo, né? Eu acho que uma das coisas que é importante a gente alertar para algumas pessoas que às vezes têm sensação de desesperança ou de desamparo, ah, o negócio não está dando certo, minha vida não está boa, né? E fica com esses pensamentos assim de que não tem saída, tem boi na linha, né? Tipo, abre o olho, porque todos nós estamos aqui como potenciais mini peças de um maximecanismo maior. Então, a gente tem um para-dever a cumprir. Então, qual é o seu para-dever, né? Cada um tem um jeito de fazer assistência. Qual é o seu jeito de fazer assistência? Aonde você tem que assistir? Né? Então, acho que esse tipo de pergunta nos ajuda a gente entrar nesse fluxo mais positivo. Né? Se a Carla quiser fazer as considerações, aí fica à vontade.
Fui chamada.
Sim, não convocada. Posso. Eu falei aqui, ó, convocada.
Fui convocada, voto com a relatora. Brincadeira. eu vejo que essa relação mais séria da autoconscienciologia com a autoparadireitologia, já vou colocando o auto, porque penso que a gente tem que falar a partir da nossa própria experiência pessoal. Ela é bem séria e ela foi muito bem retratada numa tertúlia do professor Valdo, que tem muita relação com essa tua tertúlia de hoje. Chama-se Solução Lógica, de 2008. Uhum. E é interessante que dia desses, eu tenho cadernos e cadernos de tertúlias antigas anotados, e agora eu resolvi passar limpo todos os meus cadernos. Aí dia desses, peguei esse caderno e abri nessa tertúlia e comecei a passar limpo. Só que, né, muita coisa para fazer, deixei ali, não terminei. Aí agora de manhã eu fui buscar o meu caderno para vir para esta tertúlia, me deparei com o caderno antigo de 2008 com a solução lógica. Eu falei, gente, é impressionante. E lá ele faz muito bem essa relação, porque ele fala que a pessoa que mais trouxe solução lógica para a vida foi o evoluciólogo, porque ele tem uma auto-jurisprudência ou uma auto-para-jurisprudência vivenciada. Então, o que, que é isso? Ele tem ali os casos dele, os precedentes dele, a partir dele mesmo e a partir do que ele vivenciou dele com as pessoas. E qual foi o resultado disso? Qual foi o resultado teático dessa assistência? Então, essa relação ela fica mais clara da autoconscienciologia com a autoparadireitologia quando a gente pensa no holocarma. E aí eu vejo que nessa condição das autoprescrições que a gente faz, é importante a gente fazer uma análise de todas as nossas agravantes e atenuantes antes de fazer a autoprescrição. E ali, essa relação de atenuantes, autoatenuantes e autoagravantes, ela traz uma fotografia do nosso holocarma. Uhum. Agora, tem que tomar cuidado, porque dia desses a gente estava debatendo com um colega, e eu falei, e a sua lista, como está? Ele falou assim, a minha lista está ruim. Eu falei, a minha também. Eu falei, você tem mais agravante ou atenuante? Ele falou, tenho muito atenuante, isso é muito ruim. Então, olha só, para a Consbel, que o Marco falou, vai ter muita, muita agravante. Não é que não tenha para a gente, mas pensa, quem já fez o curso intermissivo, tem ali um percentual de interassistência cumprido para chegar nessa fase. Então, a gente muitas vezes errou porque faltava o autodiscernimento. E com a falta do autodiscernimento, a gente tem o quê? Agravante ou atenuante? A gente tem uma atenuante. Uhum. Só que essa atenuante sai para lá, né? Não vale mais para a gente. Então, também não é bom ter uma lista muito grande de atenuante. Ah, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Quando eu fui juíza, ou juiz, né? Magistrado, eu fiz um julgamento X e aí eu errei. Ah, mas eu estava conforme o direito. Pois é, mas quando eu cheguei lá no extrafísico, aquela realidade do processo não me mostrou a extrafisicalidade, então eu errei. Ah, tá, mas você errou porque não tinha o autodiscernimento. Ok, essa é a frase que consola. Só que, de qualquer forma, você tem que voltar e você tem que repaginar essa condição. Ou fica com essa condição suspensa até ter a lucidez para isso. Então, na minha percepção, a autoparadireitologia se une à autoconscienciologia quando você consegue fazer uma prescrição lógica a partir do processo do holocarma, considerando agravantes e atenuantes na tua autoprescrição. Essa é a fotografia que eu faço relacionando as duas especialidades.
É muito bacana. Você vê como, né, Luziana, amplia a cosmovisão quando a gente tem outras especialidades também pensando, né, sobre o assunto. Por isso que eu acho isso é muito rico a gente pensar sobre tudo isso, né? E como cada um tem o histórico, né? A Carla, por exemplo, vem do paradireito, vem toda essa contribuição. E tem também, eu estou querendo achar aqui, Carla, que eu separei, aquela pensata do léxico que o professor Valdo fala, achei. Chama paramedicina, né? Que aí ele diz, na faculdade de paramedicina, a primeira disciplina pedagógica há de ser a paradireitologia. Então, por aí também a gente já vê a forte conexão, né, entre as especialidades.
Nessa condição, quanto mais o consciencioterapeuta ele vai se aprofundando no processo da própria autocosmoética, O código pessoal de cosmoética dele vai se burilando e vai melhorando no seu nível de fundamentação. E quando isso acontece, ele começa a aprofundar na paradireitologia. Não é por acaso que esse último curso de campo da OEC teve campo perceptível de paradireitologia. Isso demonstra que o nível do grupo, com mais de 20 anos, uma IC já consolidada, com uma TPNCN, né, firme, já está com nível de cosmoética, de código grupal de cosmoética melhor. Porque senão não teria aparecido ali aquele contexto. Então, isso faz pensar. Isso é muito sério. O consensoterapeuta, na minha opinião, ele tem que ter um código pessoal de cosmoética exemplar. E ele é igual o evoluciólogo, até certo ponto, porque o evoluciólogo ele sabe da vida de todo mundo. O consensoterapeuta ele vai compreender o contexto daquela auto-jurisprudência da pessoa, os problemas dela que vai formar a forma, o modo como ela age e o que, que aquele agir vai representar com relação às outras pessoas que ela está interagindo, porque aquilo vai causar um efeito, por óbvio que vai. Então, aquela pessoa ela vai ter um conjunto de precedentes autojurisprudenciais muito grande. O que deu certo, ela vai balizando aquilo para depois ir ajudando cada vez mais os outros. Então, eu acho que não é à toa que o momento é de vocês escreverem agora o dicionário, né? Que vocês estão o segundo.
Continuamos a escrever.
De
isso,
síndromes.
A gente não parou.
Né? E sobre toda essa relação que eu faço, eu reporto síndrome do justiceiro. Exato. Ali a gente vai poder trocar mais ideias, vou poder aprender o lado de vocês, espero poder contribuir com a minha especialidade também. Eu penso assim,
bom.
Né?
Muito bom.
Esse meio do caminho.
É isso que você trouxe do CPC. Quando eu estava estudando sobre isso, porque tem muita conexão, né, com autoprescrição. E cada vez mais eu vejo o seguinte... Quanto mais a gente faz essas autoprescrições se tornarem a nossa auto-para-jurisprudência, igual você falou, isso se adere no nosso CPC, mas de forma muito fluida, que ela se mescla já com o nosso jeito de funcionar. Então, você não vai precisar ter mais uma prescrição que você tem que anotar e você tem que ficar lembrando de fazer aquilo. Aquilo já se torna a sua segunda natureza, né? Esses dias eu estava ouvindo uma tertúlia do professor Val, da holofisiologia. E as pessoas perguntam sobre o CPC também. Ele fala que o CPC tem que revelar aquilo que a pessoa é. E aí ele fala que o seu CPC é a sua conscienciologia pessoal. É uma compactação do seu conscienciograma pessoal. E ele diz que a conscienciologia dele é a vivenciada, é o CPC, ele é a conscienciologia. Então ele fala assim, no meu CPC, né, o pessoal perguntou, mas dá exemplo. Ele falou, meu CPC... É ser auto-imperdoador, é o que não presta mesmo, é o princípio da descrença. Ele falou, isso tudo são os princípios que norteiam a conscienciologia. E isso está nos cursos intermissivos. Então, acho que assim, a nossa maior autoprescrição deve ser introjetar e trazer para o nosso modus operandi, a nossa auto-para-jurisprudência, né, de funcionar, todos esses códigos que a gente já conhece como sendo importantes. O CPC... o código duplista de cosmoética, o código grupal de cosmoética, e fazer isso se espraiar cada vez mais, né, ao nosso redor. E isso a partir do nosso exemplo. Né? Até aproveitando, eu não sei, a Ana tem a pergunta?
Na verdade, tem relação.
Pode falar.
Tem total relação com o que vocês estão falando. Uhum. A gente tem um clube do livro na UIC, né, como até a Ludmila comentou, e dos nossos... livros que o pessoal assim que debate, mas gostou foi A Mente Moralista e Justiça de Michael Sanders. Aí eu sempre fiquei assim, você fala fisgada? Não sei, que você fica pensando nisso, por que será isso? Por que gostei tanto desse assunto de justiça? E isso que você estava falando, a parafisiologia, que tu falou que a irmã também estava comentando aqui comigo, achei bem interessante, porque parece que amplia a nossa cosmovisão. É consciencioterápica, é muito interessante. Eu gostei muito assim, dessa ideia, queria compartilhar com vocês.
Vou ser rapidinha. É que eu fiquei pensando nessa linha da fisiologia e da parafisiologia. Tem tudo relação com a prescrição. É como se a nossa questão da nossa mente, nosso jeito de pensar, né? Por exemplo, o soma, né? A medicina, a área da saúde, ele já dissecou. O soma, né? Então, a gente sabe fazer uma prescrição para uma infecção, que tem lá o exame, e você vai usar aquele antibiótico. Você não pode usar metade dele, né? Como você falou, meia medida de um antibiótico, não vai funcionar. É, parece, então, que é como se a gente ainda não compreendesse o funcionamento dessa parafisiologia relacionada a todos esses veículos, principalmente ali o psicossoma, mental soma, e a gente está meio ignorante em relação a isso. É por isso que a gente faz meias medidas, né? Em relação à parafisiologia do cosmos, né? A questão do processo evolutivo, a gente ainda não compreende totalmente. Eu fiquei, sabe assim, pensando nessas coisas e fazendo essa analogia. Então, parece que agora a gente está começando a dissecar esses outros veículos, essa forma de funcionamento da consciência. Aí, talvez, a gente vá fazer mais prescrições mais, vamos dizer, assertivas, né? Uhum. Acertadas. É isso aí.
Eu também penso que é por aí. Na verdade, eu acho que toda doença consciencial é um desalinhamento com o fluxo do cosmos, né? Então, se a gente pensar que a gente caminha para um alinhamento, né? O Eduardo também gosta de pesquisar bastante isso, né? Essa condição das comunexes evoluídas. Então, a gente está aqui justamente para tentar pensenizar mais com esse fluxo evolutivo. Então, aquilo que está desalinhado vai gerar doença consciencial. Então, o que eu posso fazer para poder alinhar? Né? Tem um verbete no nosso dicionário que é o fluxo autoconsciência terápico, né? Para eu entrar nesse fluxo autoconsciência terápico de forma mais efetiva, né? E eu acho que uma das coisas, só para finalizar, que eu acho que já está encerrando, o Eduardo está me dizendo, eu só queria encerrar dizendo o seguinte, que esse tema, como a gente pôde ver, né, a gente pode espraiar ele para vários lados, né, fazendo analogias em vários âmbitos. E para mim, eu vejo que ele é muito importante, ele acho que faz parte de uma linha seriaxológica minha, né, que eu estava comentando, que eu vejo que acho que vem de um crescendo de preceitos anticosmoéticos, às vezes mais dogmáticos, religiosos, ou dentro de uma lei muito, muito cérebra, né? Passando para a gente poder ter preceitos mais evolutivos, prescrições autoconsciência terápicas, para a gente chegar no autoexemplo cosmoético ou nessa auto-para-jurisprudência vivenciada que a Carla falou, né? E aí eu remeto, tem uma pensata também no léxico que o Valdo fala o seguinte, que o autoexemplo ele predomina sobre a lição, o preceito e o argumento, como sendo um fato concreto. Ou seja, a gente vivenciar isso que a irmã está falando no nosso holossoma, aspectos cada vez mais saudáveis, e a gente poder alinhar isso, né, dentro desse nosso crescendo. Então, eu trago como hipótese, né, eu até falei isso no Mnemocast da Consecutivos, que eu dei sobre preceptoria e seriexis, que eu também fui estudar a questão da preceptoria, que tem relação com a minha área profissional, também tem a mesma raiz dentro do processo analógico, né? E, para mim, a minha retrocenha ela é preceito. Justamente é um conceito neutro que vai desde o processo do passado lá anticosmoético ao processo mais cosmoético e pró-evolutivo. Então, eu me vejo dentro desse crescendo, eu acho que muitos de nós, possivelmente, também tenhamos passagens, né, nesse contexto. E aí, por isso que eu acho que vale a pena, né, a gente trazer o nosso laboratório pessoal aqui. Eu agradeço demais a oportunidade, toda a equipe da Tertúlia Matinal, de estar falando sobre esse tema, para a gente poder ampliar, né, e espero que tenha também ajudado a todos vocês. Agradeço imensamente a presença, né, com SINS, com CIEX, o pessoal online, os amparadores extrafísicos, as consciências presentes. E esperamos em breve, né, retornar aqui também para mais uma tertúlia matinal. Tá bem? Muito obrigada a todos.
Legal, Flávia. E a repercussão foi muito positiva, até fazendo uma leitura aqui de alguns comentários do chat, né, só para você saber, né? Então, aqui o Tertúlia ao Vivo, aulas excepcionais. Parabéns, Flávia. Já coloquei meu like, estou amando o debate. Grato pelo tema e pela didática, Flávia. Parabéns pelo tema e todos os envolvidos, gratos pelos esclarecimentos preciosos, muito assistencial, excelente debate, enriquecendo o ponto de vista. Então, assim, pelo rico debate, então, assim, muitos agradecimentos, elogios. Então, assim, acho que o debate foi muito produtivo e causou repercussão muito, muito legal. E na turma, depois você dá uma olhadinha no chat lá também para ver, tá? Mas só para finalizar aqui, então, pessoal, tivemos 83 teletertulianos, 282 acessos e tivemos 27 presentes, tá? Então, a próxima tertúlia matinal no próximo domingo, dia 1º de outubro, é com a professora Adriana Lopes e o tema Autocontinuidade e Dessoma. E aí, pessoal, um excelente domingo para todos aí.
Obrigada.